saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, meu nome é Bruno Farina, analista econômico do Sicredi, e este é o podcast Análise do Dia. Nós vamos falar sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024. Começando pelo mercado financeiro, no mercado financeiro brasileiro, o Ibovespa caiu 1,2% em sessão de perda generalizada, com uma alta de 6,5% da STEC e uma baixa de 8,3% do Grupo Vamos, com destaques da sessão. Em termos de volume, as ações da Hapvida e do Bradesco lideraram as perdas, com baixas de 5,4% e 1,8%, respectivamente. No mercado de câmbio, o dólar Petax teve alta de 1,5% e fechou cotado a R$ 5,81, numa das maiores máximas históricas, pelo menos a maior desde 13 de maio de 2020, quando fechou a R$ 5,90. Enquanto o dólar comercial, ao longo do resto da sessão, atingiu R$ 5,87, mais perto para o final. No mercado de day futuro, o dia foi de alta bastante forte na curva, com o juro para janeiro de 26 subindo 24,5 pontos base, atingindo 13,07%, e além de altas de 24 a 25 pontos base que se repetiram pelos vértices próximos, com o juro para janeiro de 27 atingindo o ponto máximo de 13,28%. Já no mercado financeiro americano, o mercado de ações teve um dia de ganhos, com a Nasdaq liderando com 0,8%. Entre as ações mais negociadas nos Estados Unidos, o destaque ficou para a Intel, com uma alta de 7,8%, enquanto o destaque negativo ficou para a MicroStrategy, que cedeu 6%. No mercado de juros norte-americano, o dia foi de alta nos juros com vencimento de 2 anos ou mais, com uma inclinação forte na curva. O juro de 2 anos subiu 3 pontos base, enquanto o juro de 5 anos subiu 6 pontos base, e o juro de 10 anos, por fim, subiu 10 pontos base, num movimento de inclinação bastante acentuado. Passando para a agenda econômica, no Brasil, o IBGE divulgou a pesquisa mensal da indústria, cujo destaque é a produção industrial. Em relação à atividade, a produção industrial teve um crescimento de 1,1% em setembro, ante agosto, resultado que veio praticamente em linha com as nossas expectativas, que eram de 1,2%, e as do mercado, que era de crescimento de 1%. 12 das 25 atividades mostraram altas no mês, entre elas a produção de máquinas e materiais elétricos, com 3,3%, a metalurgia, e entre as grandes categorias, a composição é bastante positiva, né? Nós destacamos a recuperação de bens de capital e de insumos de construção após um recuo em agosto. Essas duas categorias são importantes porque são bastante relacionadas ao investimento e a aceleração delas deve ainda estar refletindo os efeitos da flexibilização monetária dos últimos 12 meses. Na série trimestral, porém, essas atividades já apresentam alguma desaceleração em relação ao encerrado em junho de 24, de 2,2 para 0,8, né? O que pode indicar já uma economia mais desaquecida no resto do ano. Diante disso, a nossa projeção de crescimento para o PIB do terceiro trimestre de 2024 no Brasil é de 0,6% em relação ao trimestre anterior. No exterior, o destaque foi o dado do payroll ou do employment situation de hoje, um release bastante fora do comum nos Estados Unidos, né, sobre o mercado de trabalho americano, com efeito cumulativo de 2 furacões e uma greve na Boeing e outras empresas de manufatura aeroespacial, e também no setor de hotelaria. É difícil distinguir o efeito dos furacões sobre o emprego, ao menos no primeiro momento, quando nós não temos ainda os dados do payroll por estado, mas os números relativos às greves são mais fáceis de estimar, com cerca de 44,4 mil empregos no setor de equipamentos de transporte, que reflete a greve na Boeing e outras empresas, e uma perda de 10 mil empregos no setor de entretenimento e recreação, que reflete a greve no setor de hotelaria. Somando tudo isso, nós temos uma perda estimada de 94 mil empregos devido aos furacões e às greves, dado que a estimativa do impacto dos furacões é de cerca de 40 mil empregos. Porém, isso ainda representa uma diferença de cerca de 54 mil empregos abaixo da média de julho a setembro dos últimos 3 meses, constituindo então um sinal de desaceleração no mercado de trabalho norte-americano. Vale ressaltar que o próprio BLS adverte que a pesquisa de empresas no mês de outubro teve taxas de respostas abaixo da média, né? Então é um dado que na nossa avaliação deve ser, não ignorado, mas deve ser colocado com uma ponderação menor no cálculo do Fed na sua reunião dia 6 e 7, na semana que vem, para decidir, provavelmente, por um corte de 0,25, 1/4 de ponto percentual na taxa de juros básica. Concluindo então para a agenda de segunda-feira, nós temos no Brasil a divulgação do resultado primário do governo central do mês de setembro. E no exterior, bastante, principalmente PMIs importantes na zona do euro e na China. Esse foi o Análise do Dia, um podcast do Sicredi. Nós agradecemos a sua audiência e bom fim de semana.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!